bicho.
Começa agora. Decretos.
Decretos.
Bom momento para você que tá aí nessa semana gostosa, semana quente, esse momento tão viradouro de estações. Está começando mais um PopQuest Docrópotos. Eu sou o Rafael Mordente e eu tenho comigo aqui João Carvalho.
E aí, Mordente? E aí, Brasil? Como está muito calor, né? Eu troquei a minha roupa tradicional de gravar, que são papetes do Seninha, e agora eu estou com apenas uma papete do Seninha, que é só no pé direito.
Só no pé direito, porque
só no pé direito.
Porque o outro pé tem que ficar para fora do cobertor pro ventilador pegar.
Exatamente.
Perfeitamente. E temos conosco aqui hoje, mais uma vez, nossa querida convidada Leila Germano. Leila, como é que vai você?
Olá, garotos. Oi, João. Oi, Mordente.
Oi.
Tô aqui de refil. De Leila e backup do Dani, do mesmo. Gente, tamo aí na atividade mais uma vez. Eu estou também neste calor usando a roupa da candidatura do prefeito Juraci Magalhães, de 95. Mas vocês podem deixar a imaginação fluir para o que quiser.
Muito justo, muito razoável. Hoje, conforme já anunciado aí nos posts, né, na chamada deste episódio, mais uma vez temos mais um maravilhoso Testes da Capricho. Então hoje a gente vai detonar fodidos Testes da Capricho, com o perdão pelo palavreado, mas é sábado à noite no momento dessa gravação, né, a noite é uma criança. Testes da Capricho é aquele rolê que a gente já conhece. Nós estamos com a página da Capricho aberta aqui, a home, né, a página principal de Testes da Capricho, constantemente atualizada. Tem testes deste exato momento, inclusive, né, lançado, o mais recente tendo sido lançado às menos de 12 horas do dia de hoje.
Eu ia comentar isso, cara, o teste é de hoje, velho.
É um teste de hoje. E a gente vai fazendo um esquema meio freestyle aqui, enquanto a gente roda essa página de testes, né? Por um momento a gente teve um pequeno receio, poxa, se a gente repetir um teste, não, a Capricho continua alimentando sua página de testes com muito afinco, com muita dedicação, com muita diligência. Então, parabéns pro time de redação dos Testes da Capricho.
Eu não sei se você sabe como é que funciona, Mordente, né? Mas assim, normalmente quando as pessoas vão tentar uma vaga na NASA ou na ONU, né, os segundos colocados, que ficam logo de fora, são contratados pela Capricho para escrever os
exatamente,
testes.
Exatamente por isso a gente tem tantos testes tão atualizados, né? Nós temos aqui uma taxa de atualização absurda. Né?
Sim.
Uma taxa de atualização muito
constante.
É
por isso que muitos jovens chamam a Capricho de Nazono do Brasil.
Eu gosto que a redação da Capricho não se deixou abater pelo passaralho da Abril. Eles seguem a vida, sim, normalmente, como se nada tivesse acontecido.
Exatamente. É muita, né?
Porque assim, a Abril soube focar onde importa, né, gente? Então assim, o teste da Capricho tá aqui. E na home da Capricho eu tô muito feliz, porque tem uma propaganda da Semana do Brasil.
Puta que pariu. Né?
E pra além da propaganda da Semana do Brasil, tem o horóscopo de Virgem. Então, como a gente tá gravando Testes da Capricho num sábado à noite, eu achei muito condizente.
Muito condizente. Semana do Brasil, horóscopo de Virgem, Testes da Capricho, nosso quarto episódio deste maravilhoso formato, né, pioneiríssimo por parte do PopQuest Docrópotos. Eu imagino por que ninguém tentou antes, né? Talvez porque seja uma enorme perda de tempo. Mas aí agora a gente vai rodar, eu acho, pessoalmente, né, meu querido João, minha querida Leila, que a gente deveria começar pelo primeiro teste que tá na página, o teste de hoje, o teste de 10 horas da manhã, deste maravilhoso sábado à noite, 14 de setembro.
Por favor, que eu não aguento mais olhar pra esse GIF.
Que é... Sim, cara, esse teste ainda tem o viço, né, cara? Ele tá com o cheirinho de novo.
Sim, está fedendo a leite, né, como diriam os poetas, né, desse nosso maravilhoso Brasil varonil.
Como diriam os poetas dos banheiros de caminhoneiros que eu venho frequentando.
Então acho que a gente pode começar pelo teste. Qual mascote da Disney seria seu fiel companheiro? Faça o teste,
cara,
e descubra.
Eu quero fazer, e eu só quero pedir desculpas à sociedade, porque a primeira vez que eu bati o olho e li, eu mandei, sabe aquela famosa leitura lexical que você lê muito rápido e não lê direito?
Sim.
E eu li qual massacre da Disney seria seu fiel companheiro, e eu falei, caramba, tem muitos, tipo...
Esse é também conhecido como dislexia.
Sim. E cara, as propagandas que aparecem nos testes da Capricho são sempre um momento à parte, cara.
Sim.
Aqui no recomendado para você por Tabula. E links patrocinados por Tabula. Que tem vários Os no Tabula. Eu vi uma muito legal aqui, cara, que é aos 72 anos, vírgula, Cher está vivendo nessa casa. E aí você tem que clicar pra saber qual que é a casa da Cher. E eu estou curioso.
Cara, eu devo dizer que eu estou um pouco curioso e ao mesmo tempo um pouco cético, porque uma parte de mim está dizendo com muita, muita intensidade que
não,
a Cher não está morando num sobrado na Vila Madalena.
É palpite, tipo isso, cara.
Eu tô interessada na idade, qual que é a relação aos 70 anos.
Não, é tipo assim, ela esperou fazer 72 anos pra poder morar nessa casa, que é uma casa exclusiva.
Ela não é milionária desde os 30, sei lá. Ela teve que esperar até os 72, não. Agora,
é o financiamento, é isso aí.
Agora, finalmente, eu juntei os últimos $1,000 que eu precisava pra poder bancar esse sobrado na Vila Madalena, então agora vai ficar tudo bem.
Não, e assim, e que bom que a Cher se tornou verdadeiramente milionária, pelo menos milionária de amor e afeição por ela mesma, quando ela rompeu com aquele marido maldito.
Puta
dela.
Puta que pariu, fez muito bem, tá certo, tá corretíssimo.
Né? Tipo, quem já viu o filme da Cher sabe do que eu estou falando.
Sim, eu não vi o filme da Cher, mas eu sou ligado em cultura pop e sei exatamente do que você está falando.
Sim.
E fez muito.
Pra quem não viu, é um spoiler da década de 70, né, cara?
Sim.
A gente está cada vez mais ousado. A gente espoleia filme depois de 3 anos, série depois de 10 e décadas depois de 5.
Inclusive, fica um beijo enorme pra Cher, grande ícone.
Ela que escuta.
E pra década de 70.
E pra década de 70, né? Não, não conheço, mas sinto como se fosse da família.
vamos começar,
vamos,
cara.
Começar.
Eu estou ansioso.
Vamos lá.
E ao mesmo tempo, eu não aguento mais ver o gif do coitado do Alce com a língua presa na quarta tela.
Vamos lá. Eu já tô cansado de ver o gif do Pluto mostrando os dentes, porque eu já entrei no teste. Então, entrem, por favor, e vamos começar esse teste maravilhoso. Vou guiar vocês nessa experiência sensacional.
Por favor, Mordente, me guie.
Vamos lá. A Disney tem muitos animais icônicos, alguns selvagens, outros de estimação. E desde a infância, ficamos sonhando com o dia em que, finalmente, poderemos realizar nosso sonho de ter uma dessas fofurinhas, nem que seja de pelúcia.
Não.
Bom, não tem. Agora, calma, Leila, você tá falando não...
Aleatoriamente, não, com a consciência de que não começamos.
É. Você está fazendo tal qual o conto da raposa e as uvas, você está desdenhando.
Não, eu acho que como influenciadora, eu tenho a obrigação de me posicionar num ano tão difícil como este. Eu gostaria de dizer
verdade.
Não para essa afirmativa.
Eu acho perfeitamente justo, perfeitamente, você tem todo o meu apoio em dizer não, porém, seu sonho está um pouquinho mais perto de se tornar realidade. Vamos fazer o teste e descobrir qual mascotinho seria seu melhor amigo. Vamos lá.
Ah, pera, primeira... calma. O melhor amigo e companheirinho é o Pet?
É o
Call Mascot. Ah, eu achei que era um conge. Ah,
tá. Cara, tipo assim, a gente tem que, inclusive, até pra atualizar quem tá ouvindo o podcast e atualizar a Leila também, isso não é um podcast furry. Este não é um podcast de fetiches antropozoomórficos. Tá tudo bem. A gente pode rolar essa página pra baixo. Desculpa, Leila.
Ok.
A gente abre, aí a gente vai ver a primeira pergunta, né? Quais desses cãezinhos passando no Grindr que você marcaria?
Mas, não, eu agora pra poder, né, fazer o momento, quando eu li o fiel companheiro, eu também imaginei que seria um cunge. Só que como eu tava lendo tudo antes, eu me preparei antes, então...
Eu já começo a me sentir menos mal de ter achado de qual desses massacres da Disney seria.
Então vamos lá. Cara, pra todos os efeitos, eu acho que é bom enxergar desse jeito. Vamos, esse fiel companheiro, talvez seja uma fantasia furry. Vamos lá.
Ok.
Então vamos começar. Todo mundo aí com o dedo no clique aí?
Sim, dedo no clique e gritaria. Sim.
Dedo no clique e gritaria. Vamos lá então. Qual paisagem te dá mais vontade de fazer uma viagem para visitar? Aí vem. Nada como um friozinho nórdico. Partiu rolê por mercados orientais? Se é para viajar, que seja para praia. Vilas francesas? Quero.
Tá.
Cara, eu quero... Antes, só fazer um comentário, cara. Essa vila francesa, ela fica na Dinamarca e é mal assombrada.
Obrigado, cara.
Então, isso parece é arquitetura... Joinville.
Sim!
Parece Joinville, que parece Gramado, que parece Campos do Jordão. E a minha fanfic é que são todos no mesmo lugar.
Mas essa névoa no chão, gente, que névoa que é essa?
É totalmente...
Não, eu vou fazer duas perguntas.
Escandinavos.
Que névoa que é essa? Né? Porque isso é, essa névoa no chão é muito creepy. 2. Essa vila é escandinava. 3. Por que que tem o maior prédio de Dubai no fundo da vila?
É verdade.
Olha lá no fundo da torre gigante.
Caralho, é verdade. É a igreja, é verdade. Pra quem jogou Assassin's Creed sabe que pra você mapear bem, você tem que subir no topo da igreja do negocinho pra você mapear o negócio direitinho. Muito bem apontado. Cara, assim, pessoalmente... Eu tenho que dizer que essa pergunta, né, me tocou de uma forma muito pessoal. Eu vou na opção da praia. Se é pra viajar, que seja pra praia, eu amo praia. Então, pra mim não tem nem o que dizer. Não sei vocês.
E você, Leila, você é convidada, você pode ir logo após o host.
Eu iria pras vilas francesas? Quero. Porque...
Mas só se for com essa entonação.
É, eu com certeza gostaria de ir para vilas francesas? Quero. Porque elas me lembram a cidade de três portais, que é o eixo Gramado, Joinville, Campos do Jordão, Monte Verde, Cipá. São quatro cidades que, na verdade, são uma no meu imaginário e tem três entradas diferentes. E assim elas... vivem de um PIB, enfim.
Se eu não me engano, esse é o enredo, esse é o enredo de A Vila, do M. Night Shyamalan.
Mas é, eu acho bonitinho. Não tem no Ceará.
Justo.
Cara, eu tô vendo aqui, cara, e eu acho que eu vou ser muito nórdico, black metaleiro e setentrional, porque quando a gente olha pro primeiro, né, que é nada como um friozinho nórdico para os guerreiros warrior, dá pra você notar claramente que tem uma silhueta do que pode ou não ser um humano num canto e tem um fjord desabando em cima dele.
Que é a sua ideia é o seu que, verão, cara, ideal, né?
Exatamente, cara. Então, assim, sabe, se as pessoas perguntam, tipo assim, ah, João, como que, o que, que você considera diversão? Ser esmagado por uma falha geológica?
Justíssimo.
Então, assim, vou clicar esperando, né, que eu seja esmagado por este colosso massivo de terra. Que tá despencando nessa pessoa.
Justíssimo, cara. Então vamos nessa. Cliquei.
Cliquei.
Também, okay. também.
Na próxima pergunta, a gente tem... Como você definiria a sua personalidade? E dentre as opções, temos... Sou atrapalhado...
Sociopata!
Dentre as opções, nós temos... Sou atrapalhada, desastrada e por aí vai. Sou ligeira, esperta, ninguém dá nó em mim não. Sou le... Não, peraí, deixa eu até reformular o tom. Eu sou ligeira, esperta, ninguém dá nó em mim não. Sou leal, mas um tanto quanto medrosa. Sabe como é, né? Às vezes estou animada, outras mal-humorada. É uma loucura. Também conhecido como viver, né? Mas tudo bem.
Sim.
Ou o diagnóstico da bipolaridade, tem
sim,
isso.
Sim, dependendo do grau, é, sim.
Triggered, nós preferimos psicose maníaco-depressiva.
Tá.
Eu gosto do nome antigo, eu não gosto do nome novo.
Ambos tomam o lítio, né?
É. Tá.
Olha, então vamos lá. Leila, como você definiria a sua personalidade conforme as quatro opções que nós temos aí?
Ave, eu tô entre a 1 e a 2. Eu sou blend de atrapalhada, desastrada e por aí vai. Por aí vai, eu gosto porque quer dizer qualquer coisa.
Exatamente.
E eu ser ligeira e esperta. Mas como dão nó em mim, as pessoas me enganam. Por aí vai, eu vou considerar que engloba o está contido, ligeira e esperta. Então a opção A, atrapalhada, desastrada e por aí vai. Tutu pão.
E o por aí vai, pode incluir tudo mesmo. Sou atrapalhada, desastrada e adoro colecionar gatos siameses de vidro. Então...
Sexy, exatamente. Batalhadora, guerreira.
Sim.
João. Mentirosa.
E você morde.
Ah, tá, tudo bem. É, cara, eu vou dizer que às vezes estou animada, outras mal-humorada. É uma loucura.
É uma loucura.
Ok, acho muito justo. Bem, como eu sou toda trabalhada, né, no sexo, né, porque eu transpiro sexo, eu vou dizer o seguinte: sou atrapalhada, desastrada e porra aí, ah, vai sim.
Justo, justo. Então vamos lá, vamos clicar.
Clica.
E passar para a próxima pergunta. Escolha uma princesa da Disney para ser a Bela, da Bela e a Fera, a Jasmine, do Aladdin, a Merida, que francamente, e me desculpa para todos os acadêmicos da Disney, eu não sei quem é Merida.
Ela aluga carros.
É do Carros?
Não.
Você falou com tanta autoridade que eu sinto.
Ela aluga carros, Merida, né, Marta?
É do Carros.
Beleza, Merida do Carros.
Princesa do Carros.
É o carro da Chevrolet, agora que eu lembrei.
É Chevrolet. Gente, é um filme que só tem carros e tem uma mina que é princesa no final do filme. Ela fica.
Mas da Disney, tem que ter uma princesa.
18 eixos, né, velho?
Cara, eu simplesmente vou aceitar. Então, a Bela da Bela Fera, Jasmine do Aladdin, a Merida do Carros e a Mulan de Mulan.
De Mulan
Rouge. No final do filme, ela pare um centauro com rodas de um carmanguia, né,
cara? Ai, meu Deus.
Se eu não me engano, essa é a história pregressa que eles apresentam no último filme do Transformers. Então... Então vamos lá, João. Qual a princesa da Disney que você escolhe pra ser?
Ah, cara, velho, cara, você pode notar claramente que Mulan está indo fazer o expurgo dos barões, né? Uhum. A Mulan que é o pré-Mao Tse Tung, né? Tipo, eu amo menina Mulan, cara. Muito eu.
Muito eu.
Leila, você...
Eu, por questões de representatividade, eu sou a Jasmine, porque eu não sou bela, nem loira, nem ruiva e nem asiática. É, me sobrou aquela que usa coisas de strass. Obrigada.
Justo. É, olha, para divergir, e também por força de como me foi apresentado, e para mim agora é definitivamente isso... Eu sou Merida do filme Carros.
Chevrolet Merida.
Você tem que ser Chevrolet Merida do filme Carros.
Foi tão bom, velho. Que pariu. Então, beleza. Então...
Depois de uma princesa humana num filme com carros, a frase estaciona aqui nessa garagem nunca mais foi a mesma.
Desfaz, pode vir.
Desfaz.
Então vamos lá, então.
Externa e engata a segunda, né?
Então aqui está devidamente clicado. Estamos aqui na próxima. Todo mundo na próxima já?
Yeah.
Sim, estou, cara.
Então vamos lá. Escolha uma Sharpay Evans segurando um cachorro. Eu quero começar essa questão do teste. Que Sharpay, se eu não estou enganado, é uma raça de cachorro.
É um cachorro, sim.
Então, já começou muito bem. Eu não faço a mínima ideia de quem é Sharpay Evans.
Obrigado. Eu também não sei quem é Sharpay Evans.
Também não sei.
Não sabe? Ótimo. Então, nós vamos entrar agora.
Mas, aparentemente, ela curte muito cachorros. Então, eu vou achar que é uma espécie de Luísa Mel da Disney.
Ok. E aí, com isso, a gente tem a Sharpay Evans com uma cara muito indignada, segurando um Yorkshire, e embaixo a frase: I want fabulous, that is my simple request. Depois nós temos Sharpay Evans com um olhar determinado, segurando um Yorkshire também, talvez o mesmo, não sei dizer, dizendo: Don't you mention that traitor to us. Depois nós temos Sharpay Evans com um look meio desconfortável: Ai meu Deus, não acredito que alguém me viu fazendo isso. Segurando também um Yorkshire.
É o mesmo ator que faz.
Se eu não me engano, esse...
E o mais impressionante é que ele é um Sharpay.
Se eu não me engano, esse Yorkshire é interpretado pelo Mark Ruffalo. perdão, falei Mark Ruffalo, não, deixa eu reformular esses.
Desculpa, eu tô checando aqui no IMDB, é o Christopher Walken.
Eu ia dizer que era o Andy Serkis, que já faz vários papéis de animais.
Gente, sabe o que é pior? Capítulo. Os cachorros estão com expressões diferentes nas fotos.
É verdade!
Sério? E ela não! Ela é meio que a mesma coisa.
Deveria ser a frase, na verdade: escolha um Yorkshire segurando uma Sharpay Evans.
É, sim. E aí, na terceira opção, nós temos a Sharpay Evans com uma expressão desconfortável. Ai, meu Deus, não acredito. Dizendo: muito gusto. Ai, que fabulosa. Ai, 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 ai. Ok. E, por fim, temos Sharpay Evans com um sorriso bonitinho, um sorriso fofo, segurando o que eu acredito ser um poodle, mas pode ser, porque esse Yorkshire realmente é uma espécie de Meryl Streep canina interpretando um poodle, né? Dizendo: I sing from my heart of the power of love. E aí, gente? Leila, qual é a sua Sharpay Evans segurando um cachorro? O que quer que isso signifique?
Eu tô tirando das minhas entranhas alguma razão, e o que o meu coração mandou escolher foi a Mucho Gusto, ai que fabulosa, ai, 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 ai.
Que é a melhor cara do cachorro.
É a melhor
Sim,
cara do cachorro.
O cachorro está simulando um falecimento. É bonitinho ver um cachorro falecido assim, né, na arte cênica.
Na arte cênica, sim, é verdade.
Cara, eu vou tomar a liderança aqui, me perdoe, meu caro Mordente. Claro. Eu quero escolher, cara, a Sharpay Evans, que tá segurando o poodle. O poodle, ele tá com um olhar olhando pro nada, pro vazio, se perguntando por que que o empresário dele deixou a carreira dele chegar nesse ponto, cara. O olhar de profunda consternação e desolamento desse poodle, cara.
Porra, você não podia... basicamente o poodle dizendo: você não podia pelo menos tentar me arrumar alguma coisa pra substituir o papagaio do Beretta, né, cara?
É, cara, é tipo isso. O poodle tá olhando pro nada e pensando assim: quando eu era novo eu fazia teatro shakespeariano, sacou?
Eu comecei no tablado. E a primeira oportunidade foi o Jorginho Fernando, que é uma pessoa incrível.
O poodle tá olhando pra frente
e pensando assim: é sério que foi pra isso que eu paguei 14k pra fazer o Wolf?
Precaneco.
Então, eu vou na primeira opção, eu vou em I want fabulous, that's my simple request, que é com o Yorkshire e a Sharpay Evans com uma cara de tipo: o quê? só pra divergir.
Não, mas assim, eu acho que é super, super, super você, assim, cara. Porque, tipo, eu bato o olho em você e eu sei que você quer as coisas fabulosas, cara.
Muito bom, cara. Muito obrigado pela sua leitura.
E qualquer coisa abaixo de fabuloso pra você não é digno bastante. Eu também quero deixar isso bem claro.
Muito obrigado. Então vamos para a próxima pergunta. Eu não sei de quantas estamos falando, mas também não quero saber. Vamos lá. Escolha...
Isso é igual aquelas respostas da Casas Bahia, quando você compra um secador, eles falam, vai ser rapidinho, e você passa 4 horas respondendo um questionário.
Se esse secador for colocado num trem a 70 km por hora e outro trem sem
tipo
o secador...
Isso, você responde tipo um Enem, sacou? No final tá tipo assim, leia e traduza este pequeno compêndio em húngaro. E você fala, por que que eu respondi essa porra?
Coloca aqui a sua análise de O Inquisidor do Dostoiévski, né, cara?
É tipo isso. Na fenomenologia de espírito, Hegel, né? Aí você fala, por que, cara? O que que tá acontecendo?
Vamos lá. No próximo passo desse teste nós temos... Escolha um crush da Disney abaixo. Na primeira opção, nós temos... Pra que príncipe quando se tem Aladdin? Em seguida, nós temos... Bom moço, perfeito, nunca errou. Eu não sei exatamente qual esse príncipe é esse.
É o da Frozen.
É o da Frozen. Eu imaginei que ele tá super agasalhado, muito bem montado.
Jamie Lannister.
Jamie Lannister. Esse não é do Game of Thrones? Lannister?
Mas é que eu não sei o nome desse ator aí, desse boneco. De Lannister é da Frozen.
Ah, tá, não. Então é o cara do Game of Thrones que faz a voz do
É o mesmo ator.
Ah, tá. Não, eu achei que o nome do personagem era Lannister, por isso que eu fiquei confuso por um segundo. Depois a gente tem um Antônio Bandeiras doidão de esteroides aqui, dizendo, sei lá, né?
Inclusive, né, cara, esse braço esquerdo dele, cara, ele injetou álcool em gel. Não,
claramente injetou hormônio nos dois braços pra tocar Cannibal Corpse mais rápido do que as músicas originais, com certeza. E aí dizendo aqui, sei lá, né? Tem gente que sabe que o boy é radioativo, mas continua querendo pegar.
O tradicional Chernobyl.
O Chernobyl.
Boy lixo.
O Chernobyl, velho. Caralho, velho. Chernobyl.
Meu Deus.
Você nunca tinha ouvido Chernobyl, cara. Isso.
Nossa, tem saído bastante, viu?
Cara, é tão simples e óbvio e natural como que eu nunca tinha ouvido isso. Chernobyl. Ok, vamos para a próxima. E aí a gente tem depois o famoso clássico príncipe tradicional da Disney. Loirinho, olho azul, musculoso, aventureiro. Dá para entender, vai.
É a famosa categoria calma, ele só é branco.
Sim, exatamente. Olha, eu vou puxar o bonde nessa e vou dizer que pessoalmente, por memórias muito, muito agradáveis do videojogo eletrônico Aladdin de Super Nintendo, eu vou de Aladdin. João, e você?
Cara, eu vou no Chernobyl pra gente ingestar Durateston juntos.
Sovapoise.
Sovapoise, Deca, Durateston. Fazer um ciclo de GH, cara.
Correr daqui até Macapá.
Correr daqui até Macapá.
TRT, Vitor Belfort, o caralho.
Dá um scoop no way.
Justo, Leila.
Eu vou com ele pra gente tomar hemogeninha e ficar irado.
Leila, seu crush. Transcendência. Conceito de transcendência.
Cara, eu gosto muito de Bom Moço, perfeitinho. Pode errar. Tudo bem errar. E eu acho o meu tipo de boy é o Aladdin, sem dúvida. Que é uma cara de loser, bonito. É sempre o cara que nem uma menina está olhando, mas eu olho e penso assim, um banho de loja. E então... Mas a legenda do Aladdin, não ele é bom moço, mas a legenda fala pra que príncipe quando se tem o Aladdin. É como se ele fosse ou bom moço ou mau caráter, né? É o e por aí vai.
Então... É verdade.
Eu vou no Aladdin porque ele é promissor, gatinho, e nenhuma menina vai olhar.
Justo. Então vamos lá. Estamos clicados. E agora vamos para o outro lado do espectro de crushes. Escolha outra crush da Disney abaixo. E aí nós temos a Elsa, do Frozen, dizendo...
Com a melhor legenda.
Com a melhor legenda.
Todos os testes da Capricha, né? Até hoje.
Até hoje.
Nossa, militou.
Deixa a Damari saber disso. Com a Elsa, do Frozen.
Inclusive aguardando ansiosamente o Frozen 2.
Sim.
É, pra conhecer a esposa de Dona Elsa.
Sim. Em seguida, temos a nossa queridíssima Pocahontas, escrito embaixo, guerreira, mulher de fibra, de fases, complicada e perfeitinha.
Nossa, gente. Realmente mantém a mesma redação dos anos 90 mesmo.
Pois é, eu acho que a referência a Raimundos empobreceu a Pocahontas.
Nossa, caralho, a terceira legenda eu só li agora, velho. Socorro,
desculpa. Meu terceira, Deus.
A terceira, na sequência, não, temos
velho,
aí...
Velho.
A Dona nossa,
Ariel, cara.
A nossa conhecidíssima princesa Ariel.
Ariel Charon.
Com a legenda, não sou PC Siqueira, mas adoro uma ruiva.
Caralho, né, velho? Um abraço pro PC, né?
Um abraço
velho?
Pro PC. E, por fim, nós temos... E vocês vão me desculpar, porque aí agora eu tô me sentindo velho por não saber quem é essa princesa.
Puxa, novo.
É da Princesa e o Sapo.
A gente... isso é mais novo, não é?
Não sei.
Porque a
Deve
Frozen...
ser, eu não assisti, eu só sei do pôster.
Porque a Frozen não tem como escapar, não tem.
Não, cara, a Frozen é ótima, né? A Elsa, né, cara? Porque todo mundo fala, lá, Frozen, né,
sim,
cara? Como se ela chamasse Frozen, né? O que eu acho ótimo, inclusive.
Eu prefiro,
Mas inclusive. É porque, tipo assim, na escola do Eric, todo mundo canta Let It Go, saco? Sim. É mó bonitinho, vários meninos juntos cantando Let It Go. E aí eu já vi o filme com o Eric 100 mil vezes, cara.
Pois é, e esse que é o negócio. O filme Frozen não teve como escapar, porque assim, eu não tenho filhos e eu conheço pessoas que têm filhos e por causa disso eu não tive como escapar de Frozen, então eu super sei.
É o então, efeito Baby Shark.
É, Baby Shark eu só...
Baby Shark...
Não.
Baby Shark eu só conheço o nome, se botar pra tocar eu só vou reconhecer na hora. Por causa...
Super Simple Songs, cara, muito bom.
Mas, então a última princesa, a última crush que a gente tem, só existe uma definição perfeita pra ela. Princesona da porra.
Ó, eu
Mas
tenho
é de um
aqui...
filme, é de um filme que eu não conheço mesmo.
Eu tenho um trechinho de explicação. A trabalhadora e ambiciosa Tiana sonha em abrir um dia...
Tiana, seu obrigado, Tiana. Obrigado. Isso,
sonha
isso...
em abrir o seu próprio restaurante em New Orleans. Seus planos tomam um rumo diferente quando ela conhece o príncipe Navin, o qual tinha se tornado um sapo pelo maldoso... Esqueci, não sei a pronúncia. Porém, o príncipe, que agora é um sapo, tem esperanças de ser humano novamente. Ou seja, ela é a rima de família. E ela é guerreira.
Ah, tá. Não, só. Tiana, agora que você falou, me bateu flashback de coisas de trampo. De trampos fora podcast, fora música. De ter feito coisas de produtos com a Tiana... E me fugiu o nome. Eu não vi o filme, mas o nome eu tô ligado.
Ô, vamos Mordente, lá. Eu quero pedir eu quero fazer um pedido. Eu posso fazer um comentário horrível pra vocês se arrependerem de gravar comigo?
Pode.
Eu prefiro que não, mas enfim, quem sou eu pra parar você?
Cadê aquela princesa mais gata de todas da Disney, a tal de Ratatouille?
Achei que era a Moana, eu tava na esperança.
Eu por um segundo esperei também, mas eu abandono. Toda vez que eu entro nesse domínio, Leila, e é até bom que você já saiba, você aquele que aqui entrar abandone toda a esperança.
É exatamente, cara. Eu e o Mordente já estamos juntos há tempo bastante para que a nossa linda amizade possa ser considerada como um CID pro Mordente pedir licença por doença, chama Síndrome de Estocolmo. O Mordente já não consegue mais sair.
CID 10. Sim. Não, é outro.
Então vamos lá, Leila. Qual é a sua crush da Disney?
As
opções.
Por raízes indígenas, eu acho que a... Complicada e perfeitinha. Mas, ai gente, eu acho que ela. Eu não sei, qual é o nome dela mesmo? A da...
Pocahontas.
Nossa, eu ia falar Mulan. É uma Mulan bronzeada. A Pocahontas, porque... Ai, sei lá, eu acho que ela carregou o filme nas costas quando não tinha Disney milituda. Ela é milituda desde o primeiro álbum.
Ela é verdadeiramente underground. Eu vou pegar
ela
um embalo.
Ela é a princesa anticolonial, gente.
Antes do hype e da militância.
Então, ela é anticolonial.
Pois é, eu vou pegar o embalo e facilitar, inclusive, também, desde a hora que eu abri, eu olhei e falei, Pocahontas, definitivamente, então, tô nessa também. João.
Só pra gente, né, não votar todo mundo no mesmo.
A gente já variou bastante, cara. Eu acho que o resultado vai ser tradicionalmente idiota quanto.
Idêntico quanto, assim. Né? Mas não, cara, eu já vi muitas vezes Frozen e eu amo a Elsa, cara. Ela é muito demais, cara. E ela passou por uma infância muito paia, cara. Muito paia mesmo, cara. De quebrar o coração. Força guerreira. Vai na Elsa.
Então, beleza. Agora vamos lá. Você se considera uma pessoa paciente não porque tem 30 anos...
Meu Deus, esse é o milésimo teste da Capricho que eu faço. Se isso não mostra a minha paciência...
Pois é. Então vamos lá. Considera uma pessoa paciente? Sim, até demais. Muito pelo contrário, sem me controlar, na maior parte do tempo sim, mas às vezes estouro.
Você se considera uma pessoa paciente? Sim, mas não.
Pois é, essa quarta.
Não, essa é uma tradicional pergunta de teste da Capricho, que tipo, todas as respostas meio que... Tipo assim, você podia resumir em duas, sim ou não, mas você parte em quatro e é tipo sim, sim, não, não. Ou então tipo sim, não e sim, sim e não e não.
Não, é tipo sim pra caralho, não pra caralho, marromeno e sei lá meu, só quero fumar pedra. Essa é a estrutura do teste.
Olha, pessoalmente, eu vou dizer que sim até demais. João.
Ah, cara, eu acho que eu sei me controlar.
Ok. Leila?
Muito pelo contrário, mas eu acabei de conseguir emprego e tô em período de experiência. Eu vou pôr sei me controlar.
Ok. Justo pra quem acabou de contratar a Leila, tá tudo bem, viu, galera?
Tá sim.
É uma profissional da competência incrível, Rogerinho.
Sim.
Tá correta a indicação.
Então vamos lá.
E a gente quer falar também, né, em nome de todas as vítimas dos últimos trabalhos da Leila, né, que eles se recuperaram.
Sim, sim. Eles estão bem. Onde né, quer que eles estejam.
Num mundo melhor do que o nosso.
Num plano não material.
Num plano não material melhor do que o nosso. Então.
Exato.
Ok, então estamos escolhidos. E aí vamos para a próxima pergunta. Cara, assim...
Cara, eu li cinturinha. Sim. Muito cega, puta merda.
Vocês dois estão complicados, hein, galera? Que isso? Escolha uma cinturinha simpática.
Em minha defesa, craque Daniel, eu não fui alfabetizado.
Escolha uma criaturinha simpática. Aí vem um bicho escrito.
Um troll.
Escrito, me chama de Christoph e me adota para sua família, por favor.
Ele é do filme Elsa.
Ah, tá, do filme Elsa, ok. É, depois a gente tem aquele gato listrado do Alice no País das Maravilhas, falando...
Ah, isso aí você sabe, né? Gótica Tim Burton.
Pois é, não, esse não tem jeito, né, cara? Feiticeira, sem celulite, linda, linda, maravilhosa... É, fofinho ou peronomútil? Muahahaha. Depois a gente tem um troço com um trem em cima.
É uma almofada com pés, cara? Que
é, um trem, é um trem.
Cara, é aquela coisa, eu já vi coisas piores nas convenções de furry que o meu primo participa.
Sim, então a gente tem um tapete com dois esfregões em cima falando... Depois ele volta a ser humano. Isso é ótimo. Gratiluz, mas... Ah,
gratiluz, cara. Gratiluz.
Esse filme inteiro, a Capricho conseguiu só esse frame aí pra...
Pois é, cara.
Porra, põe o abajur então, que dá mais forma.
Gente, mas assim...
Ah, isso é da Bela Fera.
É por isso que a Abril faliu, porque a Capricho, ela pagava royalties inteiros de cada filme pra cada pedaço do teste pra gente.
Sim, cada frame desse custa a exibição na sala de cinema.
Pagar o cachê, né, de quem é citado.
Pois é. Então a gente tem esse troço da Bela Fera e por fim a gente tem o Dumbo. Dumbo Forever sorvetinho, né, o famigerado emoji de sorvetinho, coraçãozinho. menor que 3 aí. É, escolha uma criaturinha simpática. Leila, sua criaturinha simpática.
O único que eu conheço que é o Dumble Forever. Dumbo.
Oh. João, sua criaturinha simpática.
Eu queria fazer uma denúncia. O Troll tá aí sorrindo, mas todo mundo sabe que o Troll mora embaixo da ponte e come as pessoas que tentam passar por baixo da ponte.
Mas ele tá sorrindo porque ele tá de estômago cheio, cara.
Ele é cracudo.
O troll não é assim não, cara. Se você estiver na rua e você vê um troll mordente, não adota ele não. Eu quero deixar isso bem claro aí. Eu vou votar no tapete.
Vai votar no tapete, ok. Eu vou no gato gótico feiticeiro.
Eu acho que é totalmente a sua cara e até hoje eu me arrependo que eu não fiquei com você quando você vendia chup-chup.
Não quis fazer chup-chup fiado na quinta série. Não, você não quis ficar. Como é que é? Você não quis.
Essa foi a frase da sauna, né? Não quis fazer o chup-chup fiado, né?
É, não, você não quis ficar comigo e agora quer chup-chup fiado, é isso. Então, beleza. Estamos devidamente clicados. Escolha um cachorro feliz na Disney. Ok. Aí, no primeiro, a gente tem um cachorrinho conhecendo uma pessoa mal paga vestida de Pluto na Disney.
Exatamente, isso que eu ia te falar. No primeiro, a gente tem o que é o capitalismo?
Sim. Um doguinho lindo, fofíssimo, conhecendo...
Um doguinho lindo conhecendo o Brian, que trabalha em 3 empregos e um deles é esse, sacou?
Pra conseguir pagar a conta de luz e tudo mais. Então é a conexão de outras vidas. Na outra opção nós temos o cachorro...
A outra vida do Brian foi em Manchester, em 1842.
Nossa, isso foi tão arcano agora, cara. Vai embora. Sai do meu episódio, velho.
Sai do meu episódio.
É assim, você já tinha sido arcano outras vezes, eu tô te expulsando agora por acúmulo de...
Acúmulo de arcanice. Sim. Ok, cara. Eu fui arcano 3 vezes, eu posso pedir uma música no Provocações da Bujança, né, cara? Desde que a música seja do Fito Paz, né, cara?
Perfeito. E aí, na sequência, nós temos o doguinho Instagrammer, com, tipo, um arquinho com orelhinhas fazendo um sorriso. E, cara, é um Golden tão lindo. Eu não sei se é o Golden ou se é o Labrador, porque eu não sei diferenciar por questão
é
do pelo.
É o Golden. O Labrador.
O Golden é o que teu.
É o Labrador, ele...
Você tá vendo o sorriso?
Ele contou na máquina 2. É um Golden da máquina 2.
Então beleza. Ok, obrigado.
Vocês estão aí vendo o cachorro sorrindo, o que vocês não estão vendo é o Brian tirando a foto e chorando. Sim. Vestido de puto.
Então nós temos
puto,
o hashtag Instagrammer. Depois temos como excelente referência a Florence and the Machine, um grande conjunto musical em caixa alta. The Dog Days Are Over, que é mais um Pluto mal pago com um doguinho apoiado no focinho do Pluto mal pago da Disney.
Força Brian.
E depois nós temos um dálmata vestido de Malvina Cruella com a legenda afrontosa, que sinceramente, cara, eu já vou puxar o bonde, esse afrontosa tá sensacional, eu vou nele. Leila, e você?
Eu vou no clichêzão Instagrammer, porque ele aparentemente está feliz. O primeiro, ele está trabalhando, porque é um cão guia e emotional support. O segundo está cansado, escorado no menino Brian. E o terceiro usa um cosplay. Claramente está infeliz. É o Instagrammer.
Não, eu aqui, né, quero fazer, lembrando o Franz Fanon, né, os condenados da terra, eu vou ficar aqui do lado do Brian na sua luta. Eu vou no primeiro, né, a conexão do Brian na sua atual vida com a sua vida pretérita, onde ele foi explorado nas indústrias de Manchester. Força, Brian.
Então, beleza. Então, vamos clicar e torcer pra ser a última desse
Eita,
teste.
Eita, tá calculando. Ai, meu Deus.
Calculando.
Aí, por enquanto, assim, calcular não calculou não, mas propaganda da Microsoft já passou 3.
Sim, aqui foi da Adobe. Inclusive, paga nós aí, Adobe. Ok, temos os resultados.
Ah, não gostei
todos...
do meu, não.
João, você gostou do seu?
Cara, eu gostei.
Eu não assisti o filme, mas eu acho que eu gostei do meu. Quem quer... vamos então, vamos...
Eu quero começar com o meu, começa, cara, com pra seu. Falar o seguinte. No começo vocês falaram que vocês estavam na dúvida se era um amigo ou um conge, uhum. né? Eu prefiro acreditar que, assim como Heliogábalos, o imperador romano, é os dois. O meu é Felipe, o cavalo de A Bela e a Fera. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas o Felipe é uma exceção à regra. Você poderia contar com ele pra tudo. Ou, no caso, quase tudo. É que, às vezes, ele é meio medroso, sabe?
Ô, baixaria.
Adorei a interpretação expressionista.
Ah, obrigado, cara. Né? Obrigado.
Fica aí um...
Eu ouso dizer...
Um abraço.
Essa minha Wolf Maia.
Eu estudei as interpretações de Sharpay Evans pra poder ler esse texto.
Fica um abraço aí pra galera do Devil Doll. Pela interpretação expressionista. Leila, qual foi a sua criaturinha? Qual é o seu companheiro fiel ou conge?
O meu companheiro ou conge é o Abu, o macaquinho do Aladdin.
Uhum.
Eu quero saber aqui onde foi que eu errei pra dar. Eu vou refazer o teste quando encerrarmos a gravação. Um companheirinho indescritível, ainda mais levando em conta que você adora se meter em umas enrascadas, né? A Bu seria mais que um parceiro pra todas as horas. Seria um álibi perfeito. Escadinho.
Olha só. E você não gostou por quê? Porque estão te acusando de, tipo, não... estar lendo para os cegos, para não estar rezando novenas, como é que é o esquema?
Eu acho que, primeiro, que eu não assisti o Aladdin, tuto pau.
Justo.
Então, não tenho identificação, não tenho uma relação, um vínculo, não criei. Segundo, que aí rolou uma coisa de jeitinho brasileiro no tutor do animal, que eu queria me desvincular, só isso. Eu vou processar a Disney, então, e a Capricho. Tentar tirar um dinheiro deles.
Acho justo. Estamos com você nessa luta. E o meu foi Stitch, a criaturinha de Lilo e Stitch.
Olha aí, ó. Era o meu.
Olha só, cara.
Dizendo aqui.
O seu é o mais legal de todo. É tipo o personagem principal.
Dizendo, você está precisando dar um up na sua vida e depois desse companheiro, definitivamente, seu dia a dia jamais será o mesmo. Ai, que vontade de agarrar. Adorei.
Sua interpretação, por último.
Eu adorei a sua interpretação.
Ai,
cara.
Que vontade de agarrar.
Não, a sua interpretação foi muito melhor do que a minha. Porque se a minha interpretação foi a da Sharpay Evans, você interpretou como o Yorkshire da Sharpay Evans.
É
muito
alto.
Yorkshire
testiano.
De olhos fechados.
Sim.
Um true Thespian, a Master Thespian. Você tá de parabéns.
Muito obrigado. Eu sinto que eu venci esse teste, então. Tô em primeiro lugar.
Você venceu, você tá em primeiro lugar.
Bom, a Leila escolheu teste. O que essas 11 questões polêmicas envolvendo pizza dizem sobre você?
Ah, você lembra que
Sim,
eu tinha te falado,
eu comentei,
né, que eu tinha visto
A gente
esse.
Tava rolando isso. Que bom.
E assim, o próprio Macaulay Culkin fez esse teste,
Sim.
né, cara? Escreveu o teste.
Ai, amei.
Que, inclusive, cara, por falar em Macaulay Culkin, cara, tá tendo um abaixo-assinado pra que o novo Esqueceram de Mim seja com o Macaulay Culkin com 38 anos e ninguém no filme... E todo mundo no filme finge que ele é uma criança de 9.
Cara, isso ia ser tão bom. Tão bom. Isso tinha que ser, cara, isso tinha que ser dirigido pelo Jim Jarmusch.
Pelo Condzilla.
Tipo... Pelo Condzilla.
Não, exatamente. Não, tinha que ser dirigido em coprodução pelo Condzilla e pelo Celton Mello, saco?
Experimental. Tá todo mundo com o teste aberto aí?
Sim, está.
Eu tô, cara.
Então, beleza. Alguém quer conduzir? Eu conduzo. Como é que a gente faz?
Uai, cara, eu me proponho a conduzir, então, que você conduziu o primeiro.
Beleza.
Pra gente dividir essa...
Eu vou me escorar no carisma de uma convidada.
Ok, tudo. Okay. Tranquilíssimo.
Teste. O que estas 11 questões polêmicas envolvendo pizza... Você gostou do meu polêmica?
Eu amei.
Eu tô todo
Nossa,
trabalhado.
Nossa, você pode ir pra
Evans,
TV Fama.
Sharpay Evans.
Eu estou trabalhadíssimo em Sharpay Evans agora, sacou? Ela é minha nova musa. inspiradora.
Nossa, a nova, é, a nova sim, Meryl Streep.
Mas você tem que terminar com
cara,
um tom.
Se os rapisodos de Homero tinham as 9 musas gregas, por que, que eu preciso de alguém mais do que Sharpay Evans, cara?
Acho justíssimo.
Você tem que terminar a frase com um tom de jornal das 10 da Globo. Que é assim, ó. O que essas 11 questões polêmicas envolvendo pizza dizem sobre você? Sotaque de âncora.
Adorei, cara.
Eu acho que a Leila devia ter todas agora.
Não, tenho vergonha.
Oh.
Agora eu vou tentar ler de uma forma que tudo fique parecendo que é sexual, beleza?
Okay. Minha segunda parte. Beleza, agora. Vamos lá.
Com borda recheada. Ou sem. Pode ketchup? Ou não? Faço o teste e descubro que o jeito como você come pizza diz sobre você.
Sem ponto final.
Sem ponto final.
Sem ponto final.
Reticente, tá. Safadinhos.
É, diz sobre você.
A maioria das pessoas fica chocada quando encontra alguém que diz não gostar de pizza. Se isso não te surpreende, bem, talvez você seja essa pessoinha que dispensa uma bela fatia de mussarela. Ou de portuguesa, ou de calabresa, ou de quatro queijos. Meu Deus! Será que dá pra parar de falar nisso? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, risos de fome.
E o parênteses vem depois do fim da frase.
Não, é fantástico.
Se tem uma coisa que, um conceito que eu desconheço...
E aí, o que eu falo, cara, o que eu falo é o seguinte...
É risos
cara,
de fome. Se... Eu nunca ri quando eu tava... Eu já ri quando eu tava nervoso, já ri quando eu tava com medo, já ri quando eu tava bravo, triste, mas eu nunca ri quando eu tava com fome, nem com sono, só pra poder colocar, adicionar aí.
Ô, Mordente, mas a pessoa que fez Educação de Jovens e Adultos, que escreveu esse texto, ele ri na frente da alfabetização e do sentido.
Acho justo. É uma atitude punk.
A pizza é uma atitude punk, cara. Daquele estilo punk Gugu, sim, sabe? Sim. É uma atitude punk, atitude mas não punk, punk tipo replicantes e tal. Não, punk no estilo revista punk do Gugu.
É o Tian do Rock no chicle de bola Plock. As figurinhas. Lembra?
Nossa, exatamente. Infelizmente, sim. É, muita terapia foi paga, mas ainda assim eu lembro. A pizza pode até ser uma paixão mundial, mas o jeito como ela é feita e a forma como é degustada varia de lugar para lugar e de pessoa para pessoa. Neste dia da pizza, que é todo dia.
Todo dia.
O dia da pizza é o segundo em que você está lendo. Que tal responder essas 11 questões polêmicas envolvendo a comida e descobrir o que elas revelam sobre você?
Meu falando! Deus! Falando! Pergunta no final mesmo. Envolvendo a comida e descobrir o que elas revelam sobre você. É isso mesmo.
É isso. 11 questões polêmicas envolvendo pizza e o que elas dizem como você. O que você faz com a borda, enfia no cu? É tipo pode ou não? Com ou sem azeitona? Vamos lá, vamos começar.
Vamos começar. Cliquei.
Já vamos começar com a bomba. Bomba para comer essa
nossa,
pizza.
Nossa,
eu
tô com muita
bomba.
Vontade de pizza, puta merda. Eu vou...
nossa, me bateu uma vontade de pizza agora. Eu não tenho nem condição,
cara, quem,
mas...
Quem nunca,
adoraria.
Né, cara?
Adoraria.
Pode ketchup na pizza ou não? Ponto de exclamação. Desculpa, interrogação, eu não sei os pontos. Pode muito, pode sempre. Hashtag bem carioca. Jamais. Isso é insultar a pizza. Sério, a pizza não é uma pessoa, seu filho da puta.
Pois é.
Cara, pode pra caralho, pode ketchup, pode maionese, pode qualquer coisa.
Sim, eu concordo. É, a pizza é apenas um salgado achatado.
Olha... Não querendo ser... Né? Não. Deixa eu vestir meu sapatênis aqui pra poder...
É, coloca seu sapatênis e fala assim, não querendo estar errado, mas já estando.
O negócio é o seguinte, o meu problema não é com colocar ketchup na pizza ou não. O meu problema é com a qualidade do ketchup que você coloca na pizza ou não. Porque você vai num lugar que tem pizza, eu já coloquei ketchup na pizza... É de boa. Às vezes a pizza é ruim o bastante que só um ketchup pode salvar e... Isso vindo de mim, que não gosto de ketchup, diz muito sobre a pizza. O meu problema é com a qualidade do ketchup, que é...
Aí eu te faço uma pergunta, palestrinha. A pergunta foi, pode colocar ketchup bom ou pode colocar ketchup na porra da pizza?
Cara, então, não, beleza, jamais. E sem insultar a pizza, vírgula, sério, ponto final.
Tá com medinho de ser julgado, Mordente?
Não, não tô não. Não pode colocar ketchup na pizza, vocês dois estão errados...
Mordente, eu acordo de manhã, chamo meus genitais de pizza, passo ketchup e vou pro trabalho.
Correto. Atitude correta.
Pode sempre.
Pra mim não. Nossa, não pode, porque eu sei que tem ketchups gostosos, apesar de eu não gostar de ketchup, mas não pode pôr ketchup na pizza, não.
Você está errado, mas mesmo assim eu te amo.
Você Obrigado. Está errado.
Ó, pergunta número 2. A gente falou que as perguntas eram polêmicas, gente. Daqui até a pergunta número 11, ninguém mais vai falar com ninguém. Eu ouso dizer que o episódio acaba na 5.
Ok.
Pergunta número 2. Vocês estão... Estão preparados?
Meu Deus, eu tô vendo um título muito fálico. Vai.
E pizza com verdura rola?
Verdura rola? Meu Deus. Quintas T.
Né? E aí, Mordente? Quando você está filmando um filme pornô e chega um entregador com a pizza furada no meio e pergunta: foi aqui que pediram a de salsicha? Mas falando sério, pizza com verdura rola? Só se a verdura estiver quente, tipo pizza de escarola. Quem escreveu isso tá de São Paulo, porque não tem pizza de escarola em mais lugar nenhum do mundo.
É.
Nossa, sim, pizza de rúcula é uma das melhores do mundo.
Não tem um não, né?
Pois é.
Existe um talvez.
Então, tipo assim, porra, tu respondeu por mim então. Então eu não vou fazer o teste mais, não, capricho. Vai se fuder. Você tá respondendo tudo por
Obrigada.
Mim? Obrigada. Vai, responde tudo por mim? Vai lá na delegacia e responde por mim então. Nessa hora ninguém quer.
Assina aí então. Te assina sozinha.
Assina esse BO aí pra mim. Responde minhas dívidas aí.
Pois é, porra. Olha.
E aí, Mordente, você vai responder sim ou sim, né?
Eu vou ser um pouco menos irredutível e vou dizer que é sim ou talvez. Que é da forma que foi colocado, só se a verdura estiver quente, é um talvez. Ou, nossa, sim, é um sim. Eu vou de sim, cara. Eu gosto de sim,
eu vou além, cara. É tipo assim, os caras estão falando assim, verdura e tal, como se verdura fosse só folha, né?
Pimentão? Puta que pariu, o que é uma pizza sem
porra,
pimentão?
Porra, cara, pizza portuguesa, velho. Pizza o que é uma pizza sem portugão?
Do nada!
Né?
Sim, eu falei
Você falou portugão.
Pois é.
É o novo... Eu morei em Portugal durante um tempo, eu posso afirmar que é como eles chamam
Que o portugão...
É o pimentão.
Sim, é o pimentão. É. Obrigado, cara. Não, mas eu vou te sim, cara. Porra... O que pode ir em cima da pizza? Tudo. Pizzaria bate-papo tá aí pra...
Ah, eu amo.
Isso. Entendeu? Pode pimentão? Pode. Pode ketchup? Pode. Pode uma betoneira? Pode.
Pode um pneu e um galo vivo? Pode.
Pode.
Eu vou de sim.
Sabe? Tipo assim, pode ser uma pizza que ela sequer foi feita porque ela é uma pizza de conceitos? Pode.
Eu não sou uma pizza, eu sou uma ideia.
É ideia de pizza, é a mesma coisa. Tipo assim, pediram pra um filósofo alemão e um pizzaiolo italiano fazer uma pizza. O pizzaiolo italiano voltou com a pizza de mussarela. O filósofo alemão voltou 15 anos depois com 32 tomos escrito a ideia da pizza. Quem ganhou?
Todos nós.
Quem ganhou? Eu te falo quem ganhou. Quem não ouve esse podcast.
Sim.
Esse é o verdadeiro vencedor.
Leila, e você? Sim ou talvez?
Ah, talvez, né? Que é mais perto de não. É...
Ok.
A verdura, eu presumo que não seja legume, tá, João? É relacionada à cor verde. E eu acho que estão falando apenas da hortinha de folhas. Então é...
Pode pôr a hortinha toda.
Ok. Você tá errada.
Dizer, é o
tá...
não que é o sim.
Você tá errada, mas,
é o não que é o
mas,
sim.
Mas como convidada a gente aprecia e torna bem-vindo o seu
erro. Você tá errada, mas você acabou respondendo que você come escarola, trouxa.
Eu sei. O sistema, né, me obrigou. O sistema operacional da Capricho.
Ó, pizza só é pizza com azeitona. Verdadeiro ou muito verdadeiro?
Cara... Deixa eu começar.
Opção número 1. Falsérrimo, eu sou um mordente, eu tenho um asco primordial por azeitona. Opção número 2, verdadeiro, claro, hashtag tinha azeitona. Comenta, mordente, eu sei.
Cara, que eu detesto azeitona. Tipo, eu realmente não. Eu inclusive quero deixar o meu registrado aqui, o meu dissabor com o restaurante Jardim de Minas. Que tem um self-service do caralho, um buffet cheio de coisa, varia loucamente, tudo muito gostoso, e ao mesmo tempo eu quero mandar tomar no cu, porque quem que põe azeitona no estrogonofe? Vai se fuder, eu conheço gente que ama azeitona e fala, não, isso tá errado, porque você põe azeitona, você não põe azeitona no estrogonofe, cara, ponto final, você pode pôr azeitona...
Não, você tá certo, você põe cogumelos no estrogonofe.
Exatamente, e então assim, eu só queria deixar aí minha denúncia, o meu dissabor
tá correta a indignação.
Pois é. Pra mim é o seguinte, a pergunta diz, pizza só é pizza com azeitona. Falso. Tem altas pizzas do caralho que não levam azeitona. Isto Sim. posto, eu devo dizer que, por exemplo, pizza portuguesa com azeitona preta, eu tenho um problema com isso? Não, não tenho. De verdade, se tiver demais, eu vou tirar um pouquinho. Mas eu não tenho...
Mas um pouquinho ali você come Sim, e tal. Não, então você não é um frescalhão do caralho não. e você tá de
Cara,
parabéns.
Eu não,
então,
eu já...
Você venceu na vida.
Eu já tive em situações onde eu tinha macarrão, queijo e azeitona pra comer. E eu fiz macarrão, queijo, azeitona e comi. Eu fiquei feliz de verdade? Não, mas eu fiquei satisfeito. Então, assim, Justo. Não é um, não é um, um asco... O meu asco real é com pepino. Mas, ao mesmo tempo, é contraditório porque eu adoro pepino em picles.
Então, cara, muito eu uso.
Pois é.
Muito
eu. Porque, apesar de eu amar pepino em picles, eu tenho uma segunda exceção, que é o sunomono, que é com certo. Também é muito bom.
Eu já tive em situação em que era o que tinha pra comer e eu comi. Porque tem esse negócio também, eu não tenho esse lá, eu não gosto. O meu não gosto é tipo assim... Eu posso escolher? Pode, então eu não quero. Meu negócio é esse, tipo assim,
Era só o que eu tinha pra comer. Tinha um cadáver humano e uma padaria a 15 metros. Eu vou andar 15 metros? Não, um cadáver humano. Sim.
Então, assim, pra mim, no que tange a questão desse teste, pizza só é pizza com azeitona, falsíssimo. Tem altas pizzas que não levam azeitona e são pizza do mesmo jeito. Então,
Mordente, você acabou de escrever o 27º volume de A Ideia da Pizza.
Obrigado. Obrigado.
E eu vou discordar.
Eu achei muito...
Eu vou discordar, porque pra mim a ideia da pizza, ela obedece uma hierarquia. E já tô começando a minha resposta, tá?
Ok.
Por favor, vai lá.
Existe o misto quente, ele recebe orégano, ele vira o bauru, orégano e tomate. Então aí eu perguntaria na aula de filosofia, né? O que difere o bauru da pizza, né? Se não a disposição da massa. Aí que entra a azeitona. Quando a gente fala da ideia da pizza, a gente tá falando das bases. A azeitona, ela é o plano de carreira do misto quente pra se tornar uma pizza.
Caralho, se Mordente entrou com a filosofia especulativa da pizza, a Leila entrou com o materialismo da pizza, definindo a pizza a partir de sua essência e descendo aos seus predicados.
Obrigada.
Eu não tenho como discordar, meu. Eu vou morrer defendendo o seu direito de estar errada. Mas você tá errada.
Mas
você tá errada.
Olha, aquela coisa. Eu gosto de me considerar, né, um juiz imparcial, visto que eu sou Deus. Né? Então, sim. Acho que é importante eu manter a minha imparcialidade como pré-requisito da minha perfeição. Né? E neste sentido, se eu pudesse que a pizza inteira fosse uma única azeitona gigante, se eu pudesse morar dentro de uma azeitona de 160 metros quadrados, eu moraria. Se alguém virasse pra mim e falasse assim, você tem que matar o Mordente de forma cruel pra ver uma foto de uma azeitona, eu só pergunto como. Verdadeiro. Time azeitona.
Tem azeitona.
Ah, esses dois arrombados, velho.
Mas ó, são aqui? Pontos de
vista. O que eu tô fazendo
válidos.
Aqui? Eu só tenho 6 anos, cara.
São pontos de vista válidos, tá? O meu e o seu. O João, ele é imparcialzão. Ele é isentão.
O João.
Porque a filosofia é isso. Eu acredito que o Parmênides. E falou, o ser humano sim, é e não sim. pode não ser, é a pizza com azeitona.
Eita, caralho, não, nossa, caralho, nossa, voltamos na Eleia agora.
Então é isso, a azeitona ela é um princípio, né, qualquer outra coisa que você tá falando, as pizzas do caralho aí com não sei o que, anchova, é uma alegoria ao que é a ideia da pizza. Obrigado.
Ó, essa próxima não tem como, só tem uma resposta certa, tá? Pizza sem queijo não é pizza. Não, não é
não,
pizza.
Não é.
É algo que é vendido no Habib's, que deveria ser proibido por lei.
Sim, pizza sem queijo não é pizza. Pra mim, cara, não tem nem... Por mim, não é nem que pula. Por mim, já adianta.
Não, e inclusive, esse gif, cara, isso é pornografia.
É pornografia. É pornográfico. Isso tá me despertando tá. desejos.
E aí vem as respostas, né? Com toda certeza, e quanto mais queijo, melhor. E a resposta que tá errada, e eu não vou nem...
Concordamos.
Ok, todo mundo, então.
É, e tipo assim, e eu quero fazer aqui uma denúncia. O Habib's vende pizza sem queijo.
Pois é, está errado.
É mesmo?
É verdade.
Cara, eu não sei o que você tem que estar fumando com a galera pra simplesmente aceitar. Vamos pedir uma calabresa e aí vem uma massa, cara, com uma pincelada de molho e um monte de calabresa. Eu adoro calabresa, mas...
Eu adoro calabresa também, cara. Adoro cebola e tal, mas pelo amor de Deus, cara. Não, cara. E assim, não é como se vocês não tivessem queijo no restaurante, porque tem esfirra de queijo.
É verdade.
Tá, então vocês não têm nem a desculpa de não ter queijo, cara. É. A única coisa correta que poderia acontecer, cara, era um meca entrar dentro do Habib's e chicotear quem teve a ideia com um chicote incandescente cheio de repolhos, cara. É a única forma correta de se punir quem fez isso.
Exatamente.
Então vamos pra próxima. O único jeito de comer pizza é com queijo. E esse lance de pizza de estrogonofe, pizza de feijoada... Esse lance nem é pizza pra começo de conversa. Encaro e ainda lambo os beiços.
É, não teve tanto teve mais M's.
Ah, desculpa.
Na Vieira João Penca e seus miquinhos amestrados, né?
Que, na verdade, né, cara, é The Trashman em 1956,
eles só roubaram. Sim, Seth Bird, exatamente.
Velho, é aí que tá, cara. Eu acho que o lance é validíssimo, cara. Eu acho que cara, a gente tem que experimentar com a pizza, cara.
Sim. Eu fico um pouco dividido nessa questão, porque, assim,
A gente tem que experimentar com a pizza salgada. Eu quero deixar bem claro, a pizza doce é um erro.
Em que, inclusive, eu prevejo que em algum momento desse teste isso vá ser levado em consideração. Mas, assim, a pizza variada... Eu nunca comi tantas... Eu devo ter comido umas 2-3 vezes na minha vida alguma pizza que não fosse uma pizza tradicional de cardápio que você vê por aí em qualquer canto, pelo menos do Brasil.
Mas aí eu vou levantar uma questão, cara. Se você pega a pizza moda de cada lugar, cada uma leva uma parada.
Cara,
tem umas que tem frango e linguiça e presunto,
eu vou dizer,
e tudo mais.
Que
tem umas que tem 3 tipos de embutido.
A moda, a pizza moda, e aí a gente entra também numa questão... Uma questão dialética aí, porque a pizza moda é uma questão subjetiva. Toda experiência que eu tive com pizza moda, toda pizza moda que eu tive na minha vida, eu não viajei para tantos lugares no Brasil assim, mas toda pizza moda que eu tive era a pizza portuguesa sem ovo. É literalmente isso em todos os lugares que eu experimentei. Ah, vou pedir uma moda que é garantido. É a pizza portuguesa sem ovo, então assim... Mas eu já experimentei...
Cara, a pizza moda em Pompeu tem 18 carnes e os caras assam um ovo no meio da pizza.
Ai,
eles estralam o ovo no meio e assam.
Caralho, não, em Pompeu eu só comi self-service e tô bem de boa, foi uma delícia. Nem lembro o nome do lugar, mas você provavelmente conhece, mas eu não lembro o nome do lugar, mas eu fui no lugar lá e comi um self-service, tava mó delícia. Pizza mesmo, eu sou de boa, eu encaro numa boa. Então, assim, eu acho que a minha resposta é: encaro ainda lambo os beiços. Mas ao mesmo tempo, eu não gosto de pizza que, tipo assim, porra, é só. Tipo assim, a massa é tão ruim que nós vamos compensar com todos os recheios do mundo. Eu gosto de um bom equilíbrio, eu gosto quando a massa é gostosa também. Eu não acho que você precisa. Eu não acho que você precisa fazer uma pizza próxima da pizza deep dish de Chicago, que é servida numa porra de uma gamela de 15 centímetros de altura, que tem tudo lá dentro.
E aceito, gente. Se tiver alguma em BH, manda aqui pra casa.
Sabe, eu tipo assim, não é que eu não goste, a ideia me agrada, mas enfim. Eu vou de encaro ainda lambo os beiços. Eu acho que pra mim é tranquilo pra mim é tranquilo se eu esbarrar no negócio.
Por você tudo bem se você tiver.
Exatamente. Bem. Vai tá sossegado.
Dona Leila.
Então, eu gosto, eu aprovo super essas coisas, tenho que me manter coerente com tudo que eu falei, que eu acho que a pizza é um salgado achatado, horizontal, pra mim cabe todo tipo de recheio, e enfim, é progressista, pode mandar tudo. Lá no Ceará, as pizzas são maravilhosas, convido vocês todos a comerem lá. Pizza de camarão, pizza de moqueca de lagosta, pizza de carne de sol na manteiga de garrafa. Maravilhoso. Nossa. Tem,
cara,
que deixar
tem,
vir.
Tem um rodízio aqui em BH que tem pizza de carne seca com manteiga de garrafa e é estupendo. pizza de camarão com catupiry é maravilhoso.
O Rogerinho do Engá diria que conservadorismo é coisa de italiano, que inventou a pizza. Exatamente.
Cara, e pior de tudo é que não tem como ser mais preciso da forma...
Da forma da pizza, exatamente, é isso. Cara, não... Cara, eu põe tudo. Tá ligado? A pizza é uma sauna da vida. Você tem que chegar e gritar, põe tudo. Põe todo mundo.
É um Mirk.
É um Mirk.
A pizza é o Mirk da culinária.
Amei.
A pizza é o Mirk da culinária.
Amei. Muito boa.
Tem que ter tudo.
Muito boa.
Ok, então vamos lá. Próxima pergunta, pergunta número 6. Sobrevivemos até agora, hein?
Sim. Muito
parabéns. Cara, esse gif é horrível, cara, porque eu tenho certeza que essa borda foi recheada num bukkake japonês. E uma das fatias é uma pizza de rato.
Ai, meu pai.
Parece aqueles fetinhos do desenhista que pensa.
Que aí. Abortar é muito bom.
Sim, cara,
nossa,
é exatamente
sim.
Isso.
Mamãe, por que me tiraste de teu ventre? Ah, mamãezinha.
Vai uma borda recheada ou não? E aí, Mordente, quando a gente chega, né? Assim, dirigiu o caminhão o dia inteiro, parou no posto. E aí você recebe a pergunta. E aí, vai uma borda recheada? Ou se vai? Se for com catupiry, melhor ainda.
Cara...
Ou prefiro aquela borda cocrante, sem recheio.
Cara, é complicado, porque assim, não é que eu tenha nada contra a borda recheada, mas... Porque, tipo, assim, ah, beleza, veio com borda recheada, beleza, vou comer do mesmo jeito. Mas se
tiver que pagar a mais, eu sou contra.
É, tipo assim, se for pra eu escolher, eu vou de borda crocante. Então, não, tô de boa.
É que tá, cara, eu vou votar com o bolso e não com o estômago. A borda recheada sempre é mais cara.
Sim.
Sacou? E aquela coisa, né, bicho? São dois filhos pra criar, né?
Pois é.
Então não rola esses luxos, não. É aquela pizza de mussarela na segunda-feira que é dia da promoção.
Marguerita.
Então eu vou com a borda cocrante. Porque, né? Porque, assim, se você que tá aí em casa rindo, se divertindo, doasse no Patreon, meus filhos podiam comer uma borda recheada. Mas não, vocês querem ver os meninos morrer de fome.
Pois é, olha, tá. Inclusive fica aí, padrim.com.br/decrépitos, picpay.me/decrépitos.podcast. E patreon.com/decreptos.
Eu vou fazer o seguinte, Mordente, nós vamos colocar lá no padrinho, nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar um link pra quem fizer uma nova doação, que vai ser um áudio de eu imitando o Agnaldo Timóteo falando, recheio essa borda, menino!
Faz recheio nessa pizza, menino!
Faz um recheio nessa pizza, menino!
Justíssimo. Leila, você, então, borda recheada ou não?
A borda crocante.
Eu também sou da crocante, sei lá, acho pesado demais. Não gosto de... Ai, vou ser impopular. Não gosto de bacon, não gosto de catupiry. E é isso.
Aquela coisa, né? Você chega no rodízio, come 38 pedaços, mas aquele 39º com a borda recheada...
Não, é...
Pega demais, né?
Ele
pesa
tá ocupando
muito,
o lugar de quem precisa. Aquelas... Eu sou contra as cotas das bordas. Não, eu não gosto de borda recheada.
Justo, justíssimo. Garçom... Aqui nessa mesa... Não, garçom, uma portuguesa, mas sem cebola, por favor. Essa é a frase que vem antes do murro. É frase que merecem tapa.
Acabou. Cebola é vida, cebola tem que estar em tudo.
Cebola e alho carregam o mundo nas costas.
Obrigado.
Cebola e o alho vão carregar o veganismo nas costas com a revolução vegana que vai acontecer ainda, por questões de... a força. Eles dão gostinho, porra. Eles são o tempero.
Cebola e o alho são a tartaruga gigante do livro It, que carregam o mundo e geraram o universo vomitando o universo. Então cebola tem que ter tudo. Você derrete na refoga, você põe crua.
Cebola é o cachorro gigante de história sem fim.
Obrigado, é isso. É isso, então todo mundo concorda. Que português sem cebola não é portuguesa, não. Pizza sem cebola não é pizza.
Pizza
ponto.
Sem cebola.
É tipo isso. Cara, comida sem cebola.
Comida sem cebola. Então, perfeito. Que bom que a gente pode concordar. Sinto que reforçamos nossos laços.
Eu carrego uma cebola dentro da minha mochila pro trabalho.
Cara, eu acordo todo
eu nunca
dia.
Sei
eu,
quanto que eu vou precisar.
Eu acordo todo dia e eu mordo uma cebola crua no lugar de uma maçã.
Eu como cebola crua. Real.
Não, eu como a cebola crua de boa.
Eu também, eu adoro.
Eu realmente, vamos ser eu realmente gosto.
Não, a cebola... Tem que ser cebola, porra.
Perfeito.
Uma pizza bem brasileira ou aquela pizza bosta conservadora sem nada dentro?
Obrigada.
Uma pizza tradicional napolitana.
É isso, você tá correto.
Aí você tem a opção bem brasileira, lotada de recheio, e aí do lado tem a foto de uma esfirra de queijo.
com manjericão no meio.
Estou aplaudindo você pela coragem. Parabéns.
Cara, brasileira.
Se eu quisesse comer uma esfirra de queijo, eu comeria uma esfirra. Porque a massa é mais legal e não tá queimada no canto. Você deixou queimar, viu, pizzaiolo? Conservador.
É, pau no cu do manjericão que a sua avó coloca. Pau no cu.
Não, eu adoro manjericão, mas eu tô de acordo. Você pode pôr manjericão dentre outros vários recheios na minha pizza brasileira.
Eu vou falar outra coisa.
Aí, pizzaiolo. Eu vou falar outra coisa. Não,
pizza
desculpa,
baiana.
Eu não quero te interromper.
Dá um pau em pizza marguerita napolitana e os caralho que você acha que seu avô trouxe. Tá bom?
É isso aí.
Baiana, é. A calabresa apimentada. Jogar uns camarão em cima.
Nossa, pimenta, por favor. Sim. Pimenta, cebola e manjericão. Pode
aceita.
Trazer, vambora.
É a nova era.
Perfeito, perfeito.
Eu quero falar uma coisa, mas agora eu quero, né, a gente falou muito impropério aqui, eu quero falar a coisa de uma forma mais filosófica um pouco sobre a minha escolha. Tá? A pizza com manjerona só é tropical porque teu avô tropicou no meu pau, filha da puta.
Pizza tem que ter cebola, tua mão na minha rola, obrigado. Nem tenho rola, mas gosto desse tipo de humor. Acho um humor jovem.
Humor jovem.
Ai, meu Deus, cara. Ai, melhor resposta, cara. Não, nós estamos nos encontrando enquanto crushes
sim,
de pizza
sim,
aqui.
Sim,
cara. Estão corretíssimos, cara. Corretíssimos. Qual é a sua relação com a polêmica pizza doce? Uma relação ótima e saudável. Amo, como e ainda peço com bola de sorvete.
Carai, bate papo.
Ousadia. Pizza doce definitivamente não é a sua maior crush. Eu vou me permitir.
Por favor.
Por mais que eu não goste de pizza doce, tipo assim, eu jamais estaria em casa e pediria uma pizza doce pra ser entregue na minha casa.
Uhum.
Porém, se não, pelo contrário, não obstante, se eu tiver num rodízio e chegar uma pizza doce que seja de chocolate, estourando chocolate com coco ou chocolate com morango, eu como se eu já não tiver me entupido das pizzas que são boas de verdade. Essa é a minha opinião sobre pizza doce. Agora eu vou ir além, cara. Essas pizzas doce de tipo... Primeiro, pizza doce que vem com queijo dentro, tem que pegar a pizza doce com queijo, a pizza do Habib sem queijo, juntar os dois pizzaioli, bater um no outro até o corpo explodir.
Corretíssimo.
Uhum.
Pizza doce com queijo é um crime contra a humanidade e tem que ser, tipo, literalmente, só o tribunal de Haia é capacitado bastante pra julgar quem põe queijo numa pizza doce.
Tem que ter um artigo no Medium com o título Precisamos Falar Sobre Quem.
Sim. E, na moral, essas pizzas doce maluca de tipo assim Romeu e Julieta com doce de leite e sarapatel de não sei o que.
Ai, não, você perdeu a rima.
Não.
Tá.
Mas assim, é isso. É isso que eu quero dizer sobre pizza doce. Definitivamente não é a minha maior crush.
Eu tenho uma relação saudável ótima. Vou reduzir a isso. Agora, bola de sorvete e incrementos da pizzaria Bate-Papo, eu passo. E sim, eu tô com o João porque se tiver incluso no valor do rodízio. Eu jamais vou botar a mão no meu bolso pra financiar esse tipo de atitude.
É engraçado que eu tô no mesmo lugar que vocês. Eu particularmente sou um grande fã de doces, sou um grande fã de chocolate, pra ser mais específico até, mas doce de leite, leite condensado, churros, etc. Também entram na categoria de doce, obviamente, porque são doces, mas... Tipo assim, cara, se for pra comer uma sobremesa, eu prefiro comer uma sobremesa. Eu prefiro, tipo assim, não, velho, traz um sorvete com não sei o quê, traz um brownie.
Creme de papaya com calcinha.
Traz, que seja, pode, cara, traz um docinho. Tipo assim, deixa a pizza ser a pizza, deixa eu encarar a pizza como o almoço ou como o jantar. Então, eu tô no mesmo lugar que vocês, né? Não me entendam errado nesse ponto, concordo plenamente. É uma relação saudável, mas como é uma coisa em cima do muro, eu vou na outra resposta. Pizza doce definitivamente não é minha maior crush, porque se eu quiser doce, chocolate, brigadeiro, etc., eu peço um doce, um chocolate, um brigadeiro. Se não tiver, eu mando o lugar tomar no cu e dou uma estrela no review lá.
É tipo isso, cara. Se eu quisesse pedir uma sobremesa, eu não tava ligando pra pizzaria.
Exatamente. Então, pra mim, não é
meu crush. Eu ligo. Eu pego o telefone e ligo. Pra pizza aqui do bairro, as pessoas já me conhecem pela voz. Ó, próxima pergunta. Vamos num rodízio de pizza? Que horas? Agora, quero. Nossa, vamos. Vai rolar competição de quem aguenta comer mais. Aí vem o perna longa de batom embaixo. Ai, prefiro uma pizzaria sem rodízio mesmo. Quantidade não é qualidade.
É o cara sem amigos.
É o cara muito sem amigos, cara. Tipo assim, rodizão, cara, é um movi social, cara.
Sim. Especialmente quando é um rodízio bom, porque tem isso também. É claro que vai aquebrantar em subquestões.
Não, e assim, o custo-benefício do rodízio, cara...
Sim.
Né, ele é exponencial, cara.
Então, eu tô dentro. Eu vou no rodízio de pizza.
Não, cara, rodizão.
Leila?
Eu também. É que assim, é porque isso é o óbvio, né? Mas assim, se eu puder acrescentar, eu bateria em quem não. E faz todo mundo ter que repensar o rolê.
É, não. Esse lance de repensar o rolê é fodido. Porque a pergunta, inclusive, fala isso. Vamos... Quer dizer que... Né,
vamos num rodízio de pizza? Não é você que tá... Exatamente. Você quer sugerir um lugar. É vamos num rodízio.
A madame exatamente. Deseja acabar com o dia dos outros? De outrem?
Pois é... Porque não tem nada de errado.
Assim, convenhamos, gente. Tem altas pizzarias muito top, beleza. Quer ir numa pizzaria legal, comer uma pizza? Lindo, maravilhoso, pode. Quer estar em casa, pedir uma pizza
sim,
só?
Sim, é isso que eu ia dizer.
Uma promoçãozinha que vem dois por um, show, beleza. Mas a pergunta, meu amigo, aqui é: vamos num rodízio de pizza? Não tem nem. Inclusive, não devia ser uma pergunta. Devia ter um ponto de exclamação no final.
Sim, exatamente.
O João tá ficando com exatamente. Raiva dessa pessoa imaginária.
Sim.
Já tá mandando uns meu amigo?
Escuta aqui, meu bom senhor.
Mas é, porque não tem nada de errado de você comer uma pizza só de um sabor ou de dois sabores, mas uma única pizza que é gostosa, que você quer e tal, não sei o quê. Mas vamos no rodízio de pizza? Definitivamente vamos nessa. Vai ser do caralho.
Definitivamente vamos nessa. E a outra resposta possível é não posso. A resposta, ai, eu prefiro ir na pizza do Le Ronron Napolitano, né? Não.
La quadriata della tavola.
É tipo isso, sacou? Não.
Não, vamos no rodízio, sacou? E é isso aí, do caralho.
Il fatista della mangerona. Vai se fuder, sacou?
E por fim...
Por último, mas não menos importante, o que você faz com a borda? Ai, tente amiga... O que você faz com a borda? Eu junto 78, prendo ela com aquelas gominhas de dinheiro. Ok, vamos lá. Como por último e com muito amor, é a melhor parte da pizza. Corto e deixo de lado se alguém quiser perfeito, se não jogo fora. Aí que tá, cara. Eu gosto de borda de pizza. Agora, eu entendo você não comer a borda no rodízio. Por uma questão de necessidade, que aqueles 72 pedaços não vão caber com a borda.
Sim. Cara.
Então, assim, a pergunta ela tinha que ser feita. Você está num rodízio ou você está comendo a pizza em casa?
Pois é, faltou resposta, porque, tipo, se eu peço uma pizza, tipo assim, se eu tô tendo tempo de escolher, tipo assim, não, eu quero metade com esse sabor, metade com isso, eu quero inteira desse sabor. Na hora que chegar a pizza e eu for pegar minha fatia, eu como a borda primeiro e depois eu vou no resto.
Nossa.
Porque eu quero...
Que ousado, porque, cara. Tipo, eu como a borda por último e eu como a borda da família inteira, que a Nayara e os meninos não gostam.
Pois é. Então, assim, eu realmente, tipo... Agora, se for rodízio, beleza, tem essa questão envolvida também. Eu como a borda do primeiro pedaço, no máximo do segundo, depois eu vou levando. Mas eu não sou um cara... também que eu como do tipo assim, eu vou comer até me odiar.
Tem um outro detalhe aqui, eu vou entrar na exegese hermenêutica da resposta aqui, porque assim, como por último e com muito amor, ok, concordo, é a melhor parte da pizza, não é.
Tem bordas assim, muito gostosas por aí, mas não é a melhor parte.
Eu vou responder a primeira da mesma forma que eu votei no Haddad no segundo turno, sabendo que eu tô ficando triste.
É, eu vou na primeira como por último, mas leia esse primeiro e com muito amor, sim. E a melhor parte da pizza, definitivamente não. Então eu vou na primeira.
E desculpa, Leila, antes de você responder, eu só quero falar pra todos que no recomendado pra você, pra mim, tem a pergunta como a princesa Charlotte será chamada na escola. E eu gostaria de responder pra quem estiver olhando no site e estiver com a mesma pergunta, ela será chamada de Lorde Varaton 3000.
Eu ia resumir dizendo que como que a princesa Charlotte será chamada na escola? O Playboy.
Ou ei. Então, eu...
O comendador.
Eu, respondendo aqui o bagulho da borda, eu como, não necessariamente por último, não necessariamente com muito amor, eu só como porque está paga, eu não vou jogar fora, eu já passei necessidade, e não é a melhor parte da pizza.
Então tá certo, então nós vamos...
Tá correto.
Primeira resposta.
Então todo mundo respondeu triste.
Ok.
É isso.
Calculando resultados.
Lá, tá calculando o nosso resultado aqui.
A gente respondeu tudo igual, vocês perceberam?
Sim, e todos nós vamos ter a mesma resposta.
Vamos ver.
Então eu vou falar, ó, a minha resposta tem três palavras. Eu vou ler a segunda. A sua resposta tem três palavras?
A minha tem. E a sua, Leila?
A sua tem, Leila?
Sim, tem.
Então vai lá, Mordente lê a primeira, eu leio a segunda, a Leila lê a terceira e eu leio o resto.
Tá. A minha primeira palavra é pizzóloga.
A minha palavra é
A minha
D.
é carteirinha. É que o D não é palavra?
É, o D é uma palavra. É uma preposição, no contexto da expressão.
Não, mas a preposição mas é uma palavra, tadinha. Só porque
é, mas é exatamente isso. Semanticamente é uma preposição, mas tecnicamente
ela
é uma palavra.
Ela nasceu assim. A meritocracia nunca vai fazer com que ela chegue perto de pizzóloga.
Seus antepassados italianos, tenha você essa ascendência ou não, sentem orgulha.
Deve ter errado,
sentem orgulha.
Não, não, é porque, porque tá italiano.
Cara, eu quero deixar bem claro.
E orgulha,
é porque tá, é porque tá em italiano, é orgulha.
Ah, tá.
Cara, eu quero deixar bem claro que nenhum italiano teria orgulho nenhum de me ver comendo uma pizza de estrogonofe com um coração de frango. Eu quero deixar isso bem claro.
Obrigado.
Tradicional e clássica, eu não sou nem tradicional nem clássica. Você acredita que não dá pra mudar muitas coisas que já tem toda uma história por trás? Vai se fuder, velho. Que teste que você acha que eu fiz?
Tá erradaço isso.
Sim.
Detalhista, você aprecia as pequenas coisas da vida, como comer bem e em boa companhia. Não, eu aprecio quantidade, eu aprecio comer muito e chorando no banheiro.
Pizza grande com conta zero grátis.
É tipo isso, eu peço 14 pizzas e fico nu e como elas chorando em posição fetal.
Sujando o peito com gota de mussarela
derretida. Depois eu tenho uma diarreia gigante em cima da bandeira da Itália.
Tem que valer o cardiologista. Valer a pagar a consulta. Eu não vou fazer rotina. Eu vou fazer reparo.
Com a camisa de candidatura do prefeito babando óleo do mussarela.
Juraci,
né?
Magalhães.
Exatamente.
Juraci Magalhães.
Cara, como que funciona a pizza pra mim? Eu passo 3 meses sem comprar papel higiênico. Então eu tenho que comer tanto que tem que sair líquido.
De forma que você pode tirar no chuveiro.
Exatamente.
Exatamente.
Essa é a minha relação saudável.
E se não tiver manjericão, põe moela.
Obrigado. Perfeito, perfeito. Tô dentríssimo. Tô 100% de acordo. Adoro moela.
Na próxima semana.